Hey, hey, hey! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Tantra. Eu sou o Fábio Rezende, o seu guia por esse mundo de águas turbulentas da sexualidade e do autoconhecimento. Bom, a gente teve a nossa interação lá no Instagram, fiz uma enquete para saber qual seria o próximo tema do podcast e por muito pouco, 2 ou 3%, se eu não me engano, o tema de performance sexual ganhou. Do tema de carência afetiva, dependência emocional e suas correlações. Talvez agora, ouvindo de novo, performance sexual, você tenha se assustado, tenha tido um calafrio, uma lembrança difícil. Acho que todo mundo tem uma lembrança difícil, todo mundo tem uma memória de ansiedade em relação à performance sexual. Mas eu queria te falar, fique em paz, que a gente vai desvendar um pouquinho desse mundo misterioso e já vou adiantar, extremamente falso, tá? É muita coisa irreal que fica passeando na nossa cabeça. Então vem comigo pra gente entender um pouco mais. Bom, então vamos primeiro fazer uma busca na nossa cabeça do que é performance sexual. Acho que por termo, né, é algo como uma análise da atuação, da ação física do ato sexual. Porém, para além disso, é uma expressão que tem uma conotação muito além de meramente analítica, né? Quando a gente fala performance sexual, acho que imediatamente a gente pensa foi muito bom ou foi muito ruim, a partir de uma série de pré-requisitos que a grande maioria de nós usamos e que a gente não sabe nem por que a gente usa. Aprendemos assim. Eu me lembro quando eu era jovem, como se eu fosse velho, né? Mas o espírito e a coluna já estão com 93. Eu lembro quando eu tinha meus 11 a 13 anos, essa fase onde eu comecei a conviver um pouco mais, né? Um pouco mais exposto com essa introdução à vida sexual, que a gente ficava muito assim, cara, a gente mal sabe beijar na boca, o que é fazer isso, como que faz isso, qual é o jeito certo, qual é o jeito errado, qual é o jeito mais legal. E era uma grande dúvida, né? A gente aprendia ali algumas referências. Eu, como homem bissexual, tinha referências muito diferentes. Eu tinha amigas que ficavam com outras mulheres também, bis e as sapatão maravilhosas. E aí rolava, né, uma conversa um pouco fora do padrão heteronormativo. Então eu tinha muito ali sobre o prazer feminino nas conversas, a gente tinha muito sobre a crítica muito viva sobre o comportamento heteronormativo dos homens, a questão da dor, da agressão, todo aquele combo péssimo que a gente tem na sociedade. E eu lembro que era uma grande dúvida que ninguém sabia responder, né? Qual é o melhor jeito? Qual é a melhor coisa? Quais são os critérios de avaliação? E aí, junto com isso, naquela fase de jovenzinhos lá, a questão do tamanho do pau era fundamental. E quem vai ter o pau maior? E quem vai ter o pau mais grosso? E como isso é importante? É uma fase de grandes dúvidas que eu te garanto que, basicamente, todos os homens vivem ali na sua cabeça ainda entre os 11 a 13 anos. E eu me incluo nisso, tá? Eu tenho muitas inseguranças até hoje que começaram nessa época. Eu comecei a fazer certos questionamentos que nunca passaram. Eles aliviaram, obviamente, melhorei muita coisa ao longo dos anos, principalmente no quesito de autoestima, de autoconhecimento. Isso é extremamente fundamental. É por isso que o nosso podcast Papo de Tantra existe. Mas muitas daquelas dúvidas ainda ficam passeando pela minha cabeça. Então a questão que eu quero te perguntar é, das dúvidas que você tinha quando você começou a entender o que era a vida sexual, quando você começou a experimentar a vida sexual, quantas delas você realmente respondeu? Daquela criança curiosa, em todos os bons e ruins sentidos da curiosidade de um adolescente, o quanto disso está em você até hoje? E eu acredito que muito, a nossa cabeça ainda vai girar em torno de gemidos muito altos e cenas visualmente marcantes, determinadas posições e principalmente a validação que vem das outras pessoas. Então, imagine agora qual é a cena na tua cabeça hoje do que é uma boa cena de sexo, uma boa noite de sexo, uma cena marcante aí na tua mente, no teu emocional. Dá uma passeada aí pela tua cabeça, pelo teu coração e pelo teu corpo e vê o que você acha de respostas. Então vamos primeiro fazer uma busca na nossa cabeça do que é performance sexual. Acho que por termo, né, é algo como uma análise da atuação, da ação física do ato sexual. Porém, para além disso, é uma expressão que tem uma conotação muito além de meramente analítica, né? Quando a gente fala performance sexual, acho que imediatamente a gente pensa foi muito bom ou foi muito ruim, a partir de uma série de pré-requisitos que a grande maioria de nós usamos e a gente não sabe nem por que que a gente usa. Aprendemos assim. Eu me lembro quando eu era jovem. Como se eu fosse velho, né? Mas o espírito e a coluna já estão com 93. Eu lembro quando eu tinha meus 11 a 13 anos, essa fase onde eu comecei a conviver um pouco mais, né? Um pouco mais exposto com essa introdução à vida sexual, que a gente ficava muito assim, cara, a gente mal sabe beijar na boca. O que que é fazer isso? Como que faz isso? Qual é o jeito certo? Qual é o jeito errado? Qual é o jeito mais legal? E era uma grande dúvida, né? A gente aprendia ali algumas referências. Eu, como um homem bissexual, tinha referências muito diferentes. Eu tinha amigas que ficavam com outras mulheres também, bis e as sapatão maravilhosas. E aí rolava, né? Uma conversa um pouco fora do padrão heteronormativo. Então eu tinha muito ali sobre o prazer feminino nas conversas, a gente tinha muito sobre a crítica muito viva sobre o comportamento heteronormativo dos homens, a questão da dor, da agressão, todo aquele combo péssimo que a gente tem na sociedade. E eu lembro que era uma grande dúvida que ninguém sabia responder, né? Qual é o melhor jeito? Qual é a melhor coisa? Quais são os critérios de avaliação? E aí, junto com isso, naquela fase de jovenzinhos lá, a questão do tamanho do pau era fundamental. E quem vai ter o pau maior? E quem vai ter o pau mais grosso? E como isso é importante? É uma fase de grandes dúvidas que eu te garanto que basicamente todos os homens vivem ali na sua cabeça ainda entre os 11 a 13 anos. E eu me incluo nisso, tá? Eu tenho muitas inseguranças até hoje que começaram nessa época. Eu comecei a fazer certos questionamentos que nunca passaram. Eles aliviaram, obviamente, melhorei muita coisa ao longo dos anos, principalmente no quesito de autoestima, de autoconhecimento. Isso é extremamente fundamental. É por isso que o nosso podcast Papo de Tantra existe. Mas muitas daquelas dúvidas ainda ficam passeando pela minha cabeça. Então a questão que eu quero te perguntar é: das dúvidas que você tinha quando você começou a entender o que era a vida sexual, quando você começou a experimentar a vida sexual, quantas delas você realmente respondeu? Daquela criança curiosa, em todos os bons e ruins sentidos da curiosidade de um adolescente, o quanto disso está em você até hoje? E eu acredito que muito. A nossa cabeça ainda vai girar em torno de gemidos muito altos e cenas visualmente marcantes, determinadas posições e principalmente a validação que vem das outras pessoas. Então, imagine agora qual é a cena na tua cabeça hoje do que é uma boa cena de sexo, uma boa noite de sexo, uma cena marcante aí na tua mente, no teu emocional. Dá uma passeada aí pela tua cabeça, pelo teu coração e pelo teu corpo e vê o que você acha de respostas.
Bom, pensando em dicas para aumentar, potencializar, desenvolver essa nova ótica, eu vou contar um pouquinho, de como eu me sinto desde sempre, tá? E aí, mapa astral a gente pode culpar? Talvez a gente pode culpar pessoas com Marte em Escorpião, como eu tenho essa característica, que eu tenho muito forte, Leão, Áries e Escorpião. Então, essa questão da sedução para mim, essa tensão sexual é muito importante. E eu demorei para entender exatamente como que eu usaria isso, de uma forma menos vazia, sabe? Tipo, o que que isso quer dizer? Como que isso pode ficar melhor? Então, para mim, o processo de conversa antes é muito fundamental. Eu sou aquela pessoa chata e, principalmente, por causa desses anos de estudo dentro do Tantra, eu tenho essa coisa crítica de sentar e conversar. Vamos falar os dos e os don'ts. O que que você gosta, o que que você não gosta, o que que te deixa puto feliz, assim, o que que pra você é excepcional. Eu gosto de saber isso da pessoa e gosto que a pessoa saiba isso de mim. Porque aí, toda aquela questão do sexting, né, de você ficar escrevendo as putarias que você quer fazer, pra mim isso é sensacional, pra mim isso é um processo de estímulo da criatividade. Linkada com essa questão do desejo, é você pensar novas possibilidades, é você desenhar cenários. E eu não tô dizendo para você viver num cenário imaginário, jamais. Mas quando isso acontece, quando existe esse processo longo de conversa, seja ela super séria, como uma questão de vamos estabelecer limites dentro do que a gente precisa de consentimento, que eu acredito que é um grande problema que as pessoas não fazem, tá? Eu sempre falei muito isso. Se as pessoas conversassem mais, essa questão do consentimento seria muito mais normal. A gente dá muita coisa como subconsentido, sabe? Tipo, existe uma série de coisas, tipo, vou dar um tapa na cara, enforcar, um tapa na bunda. Poucas pessoas pensam que precisam de consentimento para isso. Isso é uma coisa, entre aspas, né? Padrão, socialmente aceitável. É o comum das pessoas. E tem muita gente que não gosta, que ficaria extremamente ofendido. Você poderia estar destruindo uma porra do momento incrível, que você não teve uma conversa mínima para entender quais os gostos e desejos das pessoas. Então, conversa, conversa antes, conversa no, quase na hora, e se tem algumas possibilidades diferentes, pessoa gosta de ABC, não necessariamente ABC você faz no mesmo momento, cara, durante a relação, durante o momento de beijo, de paquera, não mata ninguém. Pode ser que você não goste, tá tudo certo, mas. E não é um sinônimo de você não saber o que está fazendo, tá? Você falar como que você quer que eu faça isso nesse momento. Isso é necessário principalmente para nós homens, porque a gente sempre tem essa imagem na cabeça de que a gente sabe o que deve ser feito, né? Mesmo que a gente tenha toda a fragilidade que a gente conversou por trás, a gente acha que existe uma coisa ideal que a gente tem que cumprir esse papel. E às vezes a coisa começa puta carinhosa e termina puta selvagem. E às vezes ela começa puta selvagem e termina puta carinhosa. E às vezes é uma montanha-russa entre um e outro. Então os momentos mudam. E a gente falar durante, tipo, eu gostaria que você fizesse isso desse jeito. E mulheres, é necessário que vocês falem mais isso para lembrar dos homens que eles não sabem exatamente o que eles estão fazendo. Quando a gente fala dessa relação de mulher com o homem, geralmente tem essa dinâmica puta interrompida, assim, uma quebra de expectativa muito grande. Por isso que reza aquela lenda de que mulheres que transam com mulheres são extremamente mais satisfeitas sexualmente, uma vez que ambas já têm ali, naturalmente mais conhecimento sobre a anatomia feminina. E o que eu poderia falar, de terceira dica para você aumentar essa performance é você explorar a tua atividade masturbatória. Nossa, ficou tão laboratório falar atividade masturbatória. Terceira dica é: se masturbe mais, explore novas formas de masturbação. Existe brinquedo sexual pra caralho, sabe? Vai explorar a tua próstata, vai usar aquelas flashlights, aquelas lanterninhas de masturbação. Tem aqueles ovinhos, tem vários gels que esquenta, que deixa frio. Se relacione com você dentro dessa ótica. E eu vou contar uma coisa extremamente pessoal, mas como sou eu sempre falo a porra toda da minha vida para todo mundo mesmo, não fará grande diferença. O orgasmo mais insano que eu tive na minha vida foi comigo mesmo. E eu já ouvi isso de algumas pessoas, eu não tinha vivido isso até pouco tempo atrás. Eu ouvi isso de uma amiga minha, ela falou, cara, eu amo transar com homens, é maravilhoso, mas tem coisa que só eu consigo fazer. E tá tudo certo. E ela gosta, isso é incrível. E eu passei por essa experiência e falar, caralho, o jeito que você muda a tua relação contigo mesma reflete com uma força muito grande nas outras pessoas. E aí você não vive nesse limbo do que eu deveria, do que eu poderia, o que será que eu gosto, será que o que eu gosto a pessoa gosta, e a gente sai desse lugar extremamente ansioso. A ansiedade é a principal causa de disfunção sexual, principalmente em homens, mas também pega ali na anorgasmia das mulheres, também dá, entre aspas, né? A gente não tem uma prova eficiente ainda contra o vaginismo e tudo mais, mas a gente sabe que a ansiedade está relacionada. A gente precisa aprender a criar ambientes seguros para o sexo da gente. A gente precisa aprender a criar ambientes mais afetuosos. E aí, meus amores, o dia que vocês passarem por isso, vocês vão lembrar de mim falando o quão diferente é a tua percepção de prazer, a sensação de que você está tendo um orgasmo há, tipo, 5 minutos. Mais um spoiler na minha vida. Eu já cheguei a ficar, tipo, 15 minutos. Cada respiração que eu dava parecia um gemido. Tava numa super estimulação ao longo do meu corpo. Tudo era extremamente gostoso. O ar que batia em mim era extremamente gostoso. E existem diversos relatos. Todas as coisas que a gente fala super fodas sobre o Tantra e sobre esses orgasmos gigantescos, não é porque existe nenhuma técnica, não é porque você ficou sentado meditando puramente, né? A meditação ajuda muito, mas é simplesmente sobre você se conhecer e você começar a ter esse novo tipo de relação. Então é isso, eu espero que você tenha refletido bastante, lembrado aí, encontrado a criança perdida que vive dentro de você. Ela sempre vai te acompanhar e você sempre vai precisar contar para ela que tá tudo bem aprender e experimentar novas coisas. Então até o próximo episódio, que a gente vai falar sobre dependência emocional. Beijo!